mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Velha, cheia de achaques. Mais cheia de achaques do que seu dono. Se dependesse de mim, eu rifava essa almanjarra e ia morar num apartamento moderno e muito mais confortável. Eu nunca acabar de subir e descer escadas, abrindo portas, caminhando por corredores e fechando janelas empenadas. Um dia, está a janela do sótão batendo. Preciso subir para fechar. Daqui a pouco Heriberto põe a boca no mundo. Deus me livre e guarde dele acordar esta hora. E mesmo que eu não vou poder mais dormir. Deixa eu ir fechar aquela maldita janela. Estou mais morta do que viva. Se eu fosse rica. Se eu fosse rica. Grande sonho. Mas a verdade é que eu sou pobre. Que não tenho onde cair morta. Se fosse a caridade de Heriberto. Caridade de Heriberto. Um maníaco, um déspota, um tirano. Eu hei de fazer. Nada tenho de meu. Tenho que acabar meus dias aqui mesmo, subindo e descendo escadas, abrindo e fechando janelas. Lá está a maldita janela. Vou fechar com a tranca e quero ver se torna a abrir. Oh, mas que corrente de ar. Que frio. Dita noite, um frio mortal. Esta chuva que há 3 dias não para. Diabos. Bem, Emiliana, trate de se recolher ao leito que é melhor. Logo, logo amanhece, você tem que recomeçar tudo novamente. Para o leito, Emiliana, cansada de guerra. Para o seu ninho. Meia noite já? Nossa Senhora, como é tarde. A casa toda está em silêncio. Somente eu aqui de pé. Eu vou tratar de dormir, que é melhor. O que foi isso? Quem é? Parece. Sim, parece que tem alguém ali embaixo. Quem será? Quem está aí? Quem é? Olha aí, espere aí. Que...
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Noite Imortal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Quem foi que encomendou o sermão? Ele mandou chamar a polícia, seu idiota.
Eu vi a Dona Emiliana estendida no chão, toda manchada, o sangue em volta dela. Eu fiquei apavorada. Eu pensei que fosse coisa de algum ladrão, né? Então já eu peguei o telefone e chamei a polícia.
Ah, idiota, imbecil. É só para o que você serve, para complicar as coisas. Emiliana tinha mania de caminhar pela casa de noite no escuro. Eu sempre disse que um dia aconteceria alguma coisa a ela.
A Dona Emiliana conhecia todo o recanto da casa com a palma da mão.
Ah, conhecia. Eu sei que conhecia. Tanto conhecia que aí está, ó. Esparramada no saguão com a cabeça partida e toda descosta. Está aí no que deu tanto conhecimento.
O Sol é um homem sem arma, só de pé.
Como?
O Sol é um homem sem arma. Hã? A sua irmã sofre um acidente terrível desse. E só o que o senhor sabe fazer é ainda acusar a pobrezinha.
Pobrezinha. Pobrezinho de nós, que daqui a pouco estaremos enredados com essa gente da polícia. Emiliana descansou. Ai,
se morrer assim é descanso, eu prefiro viver cansada mesmo, senhor.
Eita, tá. Chega de palavrões. Onde estão os outros?
A Dona Cleusa desceu quando ouviu o grito. E viu o que tinha acontecido, né? Então se voltou pro quarto. Aquela menina parece que tem gelo correndo nas veias.
Ah, essa mocidade de hoje é mesmo assim, toda podre. E o estafermo do Valentim, onde é que se meteu?
O seu Valentim chegou aqui mais bêbado do que um gambá.
Como sempre.
Mas conseguia subir a escada para a moda ir pro quarto. Eu e Dona Emiliana é que ajudamos ele a subir e se deitar.
Ah, ajudaram, é? Mas eu já não dei ordem para ninguém ajudar aquele cachaceiro quando aparecesse em casa em mau estado. Eu não dei ordens.
Deu, então... seu Heriberto. Mas se a gente não ajudasse, ele que tinha rolado pelas escadas abaixo. Oh. Essas escadas de mar são muito perigosas. Uma pessoa faz sem o pé e entrou
assim. Ah, arrebentava-se como a Emiliana se arrebentou, né? Ela ajudou o bêbado a subir. E no entanto, aí está. Ah, coitada morta. Bem, não fica aí parada olhando para minha cara como idiota, não. Eu vou para a biblioteca. Traje de acender a lareira e levar um chá bem quente com umas gotas de limão, hein? E conhaque pra mim. Tá fazendo um frio de todos os infernos. Ah, uma noite mortal.
Sim, senhor. Pode ir pra biblioteca. Eu vou preparar seu chá.
Mas, ó, antes de acender a lareira. Você quer me matar gelado, seu idiota?
Tá bem. Eu vou acender a lareira.
Vá.
Mas depois eu faço chá.
Vá.
Chá, porque fica mais aperreado.
Coitadinha. Ai, Emiliana, eu pensei que morri antes de você. Pensei que você fosse viver para malbaratar tudo quanto eu lhe deixasse por morte. Aí está você, um monte de carne. Ai, Emiliana, me parece gente. A vida tem dessas coisas. Enfim, paciência.
Com licença, senhor Heriberto.
O que é?
Eu vi as luzes acesas. Deus, o que foi isso?
Posso nada demais. A Emiliana, com a sua eterna mania de andar pela casa de escuras, escorregou da escada e esborrachou-se aqui embaixo.
Ela está morta?
Quem é que... O que você acha? Viva é que não está, né?
O senhor aí olhando pro corpo com essa calma toda.
O que é que você quer que eu faça? Que grite, chore, me atire no chão e arranque os poucos cabelos que ainda me restam. Não seja ridículo.
Meu Deus, Dona Emiliana é sua irmã, né?
É, desde que nasceu. Eu sei muito bem disso. Olha, você fique aqui e aguarde a chegada da polícia. Eu vou para a biblioteca.
A polícia vem aí?
Pois é, né? A idiota da Cantolina telefonou para a polícia. Para quê? Eu não sei. Ô, Otto.
Sim.
Fique aí enquanto a Cantolina não volta. Estou morrendo de frio.
Sim, senhor.
Ai.
Coitada da Dona Emiliana. Pobrezinha.
Ah.
a polícia. Olha, fica aqui enquanto eu vou atender.
Tá bem. Exatamente. O assistente me deu o recado e aqui estamos.
Entre, por favor. Está fazendo um tempo dos infernos.
Com licença.
A porta da dona Emiliana caiu da escada, meu senhor.
E... caiu da escada? Mas eu pensei...
Veja. Olha ali. Lá está ela.
Nossa, que coisa horrível, chefe.
Não é preciso olhar. A senhora não tem um lençol para cobrir o corpo?
Lençol?
Isso mesmo. Não convém ficar assim, exposto.
Sim. Eu vou buscar um lençol lá em riba, num dos quartos.
E o senhor quem é?
Meu nome é Otto. Eu sou jardineiro da casa faz muito tempo.
Eu vou apanhar o lençol.
Está certo, mesmo. Mas, como foi que ela caiu da escada?
Eu não sei de nada. Eu não ouvi nenhum barulho. Meu quarto fica lá fora, em cima da garagem, e com esse temporal...
Compreendo. Era a dona da casa?
Não, senhor. A dona Emiliana era irmã do patrão, o senhor Heriberto.
Sei. E o seu patrão, não está?
Ah, está sim, senhor. Foi para a biblioteca. O patrão é um homem muito nervoso, doente. Vive à custa de muito tratamento.
Bom, e tem mais alguém na casa?
Ah, sim, senhor. A dona Creuza, sobrinha do patrão, e o seu Valentim, o pai dela.
E onde estão essas pessoas?
Eu não sei, né? Eu acho que deve estar lá em cima, dormindo.
Bem... eu acho que houve alguma precipitação quando chamaram por nós. Tudo leva a crer que foi um lamentável acidente.
É, e foi realmente um acidente lamentável, meu senhor. A idiota da Cantolina que chamou a polícia sem necessidade alguma.
O senhor é o dono desta casa?
Ah, sim, senhor. Heriberto Rosário Pena, às suas ordens.
Muito prazer, senhor Heriberto. Eu sou o inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este é o meu assistente, Jorge.
Ah. Muito prazer, cavalheiro.
Prazer, meu.
Mas, meu caro inspetor, eu acho que não há a menor necessidade de sua presença. Minha irmã tinha mania de percorrer a casa à noite. Verificava se portas e janelas estavam bem fechadas. Levantava-se várias vezes durante a noite e bastava ouvir um ruído qualquer que lhe parecesse estranho e fazia nova vistoria. Isso, diga-se de passagem, sem se dar ao trabalho de acender as luzes, né? Uma mania de gente velha. Hoje, certamente falseou o pé e furou a escada.
Uma escadaria de mármore com um corredor de bronze, trabalhado artisticamente. Já não se fazem mais escadas desse estilo.
É, já não se fazem mais casas como estas, Pedro. Hoje é tudo para engolir a vista das pessoas. Muitos vidros chimê, muita esquadrilha de alumínio e muita falta de conforto e de austeridade.
De qualquer modo, devemos pedir a ajuda do legista.
O senhor acha mesmo preciso?
Claro. Foi um acidente, de verdade. Mas um acidente fatal no qual uma pessoa perdeu a vida. De certo modo, não deixa de ser um caso de polícia, embora não para o meu departamento.
Idiota da Cantolina. Negro imbecil. Só sabe falar, cantarolar eternamente essas musiquinhas idiotas que ela aprendeu lá nas macumbas da terra dela. E se meter no punhal da sua conta.
Já tá dado, senhor, falar mal de mim, né?
Vem.
Já tá dado. Aqui tá o lençol que o senhor pediu, seu inspetor.
Muito obrigado. Vamos cobrir o corpo.
Cantorinha, mas meu Deus, você trouxe um dos lençóis de linho.
É claro. A coitada da dona Emiliana merece o melhor. O senhor não acha?
Um lençol caríssimo destes. Agora veja aí, ó. O sangue já manchou tudo. Ah, você, cantorinha, você, hein?
Bem, se nos der licença, nós temos o telefone para o legista.
Ah, sim, à vontade. Telefone ali.
Faça a ligação, Jorge.
Agora mesmo, chefe.
Cuidado para a moda não se enganar de número, moço. Olha, o senhor Heriberto fica uma fera quando a gente faz ligação errada. Diz que a gente não está de imputo, que não sei o que é que é. Diz que paga mais caro por isso.
Deixe de dizer tolices. Não, pode ir para dentro, vai.
Já vou.
Vai.
Amor, a tata volta pro trabalho.
É, vai.
Não precisa mandar duas vezes, não.
Vai.
Cada um, uma falta de uma moto. E homem.
E o outro.
Sim.
Você também pode ir embora, eu conversarei com o inspetor.
Ah, sim, com licença. Boa noite, patrão.
Boa noite.
Boa noite para todos.
Boa noite.
É isso aí, cara, é isso aí. É, olha, eu e o chefe estamos aqui. Olha, pode anotar o endereço, viu? É, Estrada Velha da Tijuca...
O legista já fez o que tinha a fazer e já se retirou. Eu creio que o senhor já nada mais tem a fazer aqui. Desculpe o incômodo, mas Cantorina é muito precipitada.
Não tem nada, senhor Heriberto. Essas coisas acontecem. No entanto, já que estamos aqui, antes de ir embora, eu gostaria de subir até o alto daquela escada. O senhor compreende? É simples rotina.
Ah, pois não, esteja à vontade.
Então, com sua licença.
Oh, não vai...
Vamos lá.
Aqui, chefe. O senhor está desconfiado de alguma coisa, é?
Eu não sei, Jorge, não sei. Mas a pressa com que o velho nos quer fora da casa, dá para desconfiar.
É, dá. Chefe, olha, aqui tem uma mancha de sangue, chefe.
É... Deve ser um lugar onde a pobre senhora bateu com a cabeça no primeiro lugar.
É.
Bom, vamos subir mais um pouco.
Mas é bem alta a escada, chefe.
É mesmo. As casas antigas eram bem mais altas e amplas do que as construções atuais. Nos dois andares desta mansão, hoje se fariam 4 ou mesmo 5 andares.
É, é mesmo.
E... Mas... O que é aquilo?
Aquilo? Aquilo o quê, chefe?
Um pedaço de barbante amarrado à grade do corrimão.
Ih, é verdade, chefe. Ih, olha ali, olha do outro lado também.
Um cordão bastante resistente e amarrado dos dois lados. E partido.
Uhum.
Jorge.
Sim?
Isso é o suficiente para mim.
É?
Não foi acidente.
Não?
Foi crime.
Essa, chefe. Crime como, chefe?
Muito simples. Alguém sabedor dos hábitos da morte, de andar pelas casas escuras durante a noite, usou um truque muito velho, mas nem por isso menos eficiente. Amarrou um barbante forte de um lado a outro dos primeiros degraus da parte superior da escada. No escuro, quem descesse não perceberia o pequeno obstáculo. Tropeçaria na certa, precipitando-se escada abaixo. Foi exatamente o que aconteceu com a pobre senhora.
Quer dizer, então, que foi um crime, né?
Ah, chefe, quem? Quem teria interesse em assassinar a velhota, hein?
É o que veremos, Jorge. Vamos descer.
Ah, então, satisfeito, senhor?
Bastante, senhor Heriberto.
Já se vai, então?
Não. Eu fico.
Fica?
Você está constatando que foi um acidente?
Ao contrário, meu amigo.
Hã?
Está confirmado que foi assassinato.
É impossível. Quem perderia tempo matando Emília? O senhor está vendo fantasma.
Não. Alguém armou um barbante próximo a um dos últimos degraus da escada. Foi nesse barbante que sua irmã tropeçou e caiu rolando da escadaria. Um crime premeditado, baseado nos hábitos pouco comuns da pobre senhora.
Crime? Mas, meu Deus...
Então vamos ter que interrogar todas as pessoas da casa. Faça o favor de chamá-las.
Sim, agora mesmo. Eu vou tocar a sineta chamando Cantorina.
Não é persistente.
Ah, vem cá.
A negra Cantorina, a ignorante que viesse cantando no ponto de macumba, ainda não foi dormir.
Ah, Cantorina, como sempre escutando as conversas.
Eu sou, como sempre, falando mais das pessoas por detrás. Isso não é direito. E diz, foi eu é que sou a ignorante.
Cantorina.
Quer dizer que mataram a pobre da dona Emiliana, suspeitou?
É o que tudo indica, Cantorina.
Meu Deus.
Eu gostaria que você chamasse todas as pessoas da casa.
E é pra já. A princesa criança não vai gostar da história, não. Mas eu tô comunicando com que ela gosta ou deixa de gostar. O seu Valentim também, né? Vai dar o cavalo.
Aí lá vou eu.
De minha parte, estou inteiramente ao seu dispor, inspetor.
Antes de mais nada, Jorge.
Sim, senhor chefe.
Ligue chamando a perícia. Naquela escada pode haver impressões. Uma pista qualquer.
Ah, se é paz, não.
Senhor Heriberto, não há outro local onde possamos conversar sem ter o corpo à vista?
Ah, sim, perfeitamente. Eu creio que na biblioteca estaremos bem. Está mais aquecido também. Eu mandei acender a lareira. Está fazendo um frio de todos os diabos. Ô, inspetor, venha comigo. É por aqui. Vem cá.
Então o senhor acordou com um grito?
Exatamente. Quando eu saí de meu quarto e apareci no alto da escada, a casa estava toda acesa e Canturina falava ao telefone chorando.
Pode nos dizer a que horas foi isso, mais ou menos?
Eu posso dizer com certeza. É o velho hábito que eu tenho. Toda vez que acordo no meio da noite, acendo o abajur do criado mudo e olho o relógio que deixei ali. Esta noite, quando acordei com o grito Emiliana, vi que era 00:02.
00:02? Tem certeza?
Absoluto. Veja as horas do seu relógio.
Não. Agora são 2:20.
Confere com o meu relógio.
O senhor sabe se alguém da casa tinha motivos para desejar a morte de sua irmã?
Não, não. Emiliana era uma solteirona sem um centavo de seu. A fortuna é minha. Ela sempre tratou a todos com muito carinho. Dedicava-se a esta casa como se fosse propriedade sua. Eu posso dizer mesmo que tinha mais amor a ela do que a eu.
Então sua irmã vivia às suas expensas?
Exatamente. Quando fiquei viúvo, Emiliana veio morar comigo e nunca mais se afastou desta casa. Aliás, raramente saí, hein? Seu mundo era aqui dentro, aqui.
As outras pessoas, uma sobrinha e um cunhado, creio, também vivem às suas...
Não, às minhas custas.
Uhum.
Claro, claro. Valentinho é um beberrão inútil. Foi um bom marido para minha irmã caçula, mas desde que ela morreu deixando só no mundo com a Creuza, o Valentinho deu para beber e nunca mais parou. Ah, um trapo de gente.
Pode entrar.
Olá. Ah, é você, hein,
Valentim?
É. Oh, inspetor, este é o meu cunhado que eu lhe falei, olha aí.
Muito prazer.
Eu mesmo digo eu. Quer dizer que você conseguiu se livrar da velha Emiliana, não é, Heriberto?
Não diga tolice.
Certamente você não contava com a vinda da polícia, não é? Cantolina me contou que você ficou indignado por ela ter chamado os homens da lei. Você não esperava por isso, né?
Ô, Valentim, não seja idiota. Você não sabe o que está dizendo. Você bebeu muito, rapaz.
Pois sim, que eu não sei. Bebi sim. Como bebo todos os dias. Mas não bebi o juízo. Não bebi o juízo, não, entendeu? Isso é o que estou dizendo.
Ô, Valentim.
Bem, parece que eu e o senhor Valentim temos muito o que conversar. Senhor Heriberto, o senhor me dá licença?
Sim, claro, claro. Eu lhe deixo à vontade. Então, com licença, hein?
Ô, Valentim.
Veja lá o que vai arrumar, hein? Veja lá, hein?
Muito bem, senhor Valentim. Sente-se. Sente-se e conte-nos tudo quanto sabe.
A Rádio Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, Noite Mortal. E voltamos a apresentar o Teatro de Mistério com a peça Noite Mortal.
Por que acha que o senhor Heriberto queria livrar-se da irmã?
Heriberto é um egoísta, um tirano, senhor. Só porque ele tem dinheiro, ele acha com o direito de espezinhar todo mundo. Ele não presta.
No entanto, pelo que sei, tanto o senhor como sua filha e mesmo a falecida dona Emiliana viveram sempre nesta casa às custas dele.
É, ele nos devia isso.
Sim? E por quê?
Olha, senhor, Heriberto não foi rico a vida inteira, não. Quando o pai dele morreu, deixou algum dinheiro para ser dividido entre os três irmãos. Ele, a Juliana e minha falecida mulher, a Cordélia. Heriberto, como mais velho e contraqueixo de negócios, pediu emprestadas as partes das irmãs, né, e meteu-se em explorações. E foi assim que fez fortuna. Mas nunca espetou se lembrou de pagar o que devia. Não, ao contrário. Para ele era um favor que fazia em nos ter aqui nessa casa.
A casa também pertenceu ao falecido pai do senhor Heriberto?
Não. A casa pertencia à mulher dele. Ela também era rica, né? E ao morrer deixou tudo pro marido. Sempre que a gente falava em acertar contas, o Heriberto vinha com a velha cantiga de que logo estaria morto e nós seríamos herdeiros de tudo. Era isso que ele falava. E assim, ia levando a gente num papo. De vez em quando, Emiliana se enraivecia e falava em cobrar o seu dinheiro. Aí ele então ficava uma fúria. Fazia ameaças, o diabo.
E houve alguma alteração entre dona Emiliana e o irmão ultimamente?
Ontem mesmo, teve um pega daqueles aqui. Emiliana disse os desaforos e ele falou em contratar um advogado para cobrar o dinheiro que lhe pertence.
Sabe o que foi que ele respondeu? Que foi?
Que talvez ela morresse antes de conseguir fazer o que pretendia. E, de fato, agora Emiliano morreu, senhor. Não dá para desconfiar.
Sim. Creio que nesse ponto o senhor tem razão. E é só o que tem para nos contar?
O senhor não acha que é o suficiente?
Está certo, senhor Valentim. Pode retirar-se. Não o importunarei mais por hoje. Quero conversar com sua filha e as outras pessoas. Pode ir.
É verdade, inspetor. Eu acordei com um grito e saí para ver o que tinha acontecido. Quando cheguei à escada e vi as luzes acesas e canto, mas meu tio abaixado junto ao corpo. O corpo já sem vida, não é? Claro, evidente, da tia Emiliana. Eu compreendi que tinha sucedido um acidente e voltei para o meu quarto.
Não acha que foi um modo um tanto frio de reagir ante a morte trágica de um parente?
A tia Emiliana não gostava de mim. Achava que todas as mulheres tinham que ser como ela foi. Recatada, fria e solteirona. Não nos entendíamos muito bem. Mal nos falávamos, embora vivêssemos sob o mesmo teto.
Não lhe passou pela ideia a possibilidade de não ser um acidente?
Oh, sinceramente, não. Quem tomaria o trabalho de matar a tia Emiliana?
Eu soube que houve uma séria discussão entre seu tio e ela.
Isso era coisa corriqueira. Nesta casa, todos os dias, tem uma discussão pelos motivos mais variados. É o divertimento predileto de meu tio Heriberto. Irritar as pessoas.
O seu tio discute com a senhorita também?
Comigo?
Uhum.
Não. Eu não dou resposta às suas provocações. Tenho a minha tática. Simplesmente viro as costas e o deixo falando sozinho. Com isso eu ganho a parada. Ele fica uma fúria. É tempo de ter um infarto e empacotar.
É, não deixa de ser um método mais ou menos seguro de dar combate a um inimigo. Seu tio é um homem bastante idoso e parece não gozar boa saúde. Um aborrecimento muito grande pode provocar reações incalculáveis.
É, meu tio não é nada do que faz crer. É forte como um touro. O que ele gosta é de ser mimado, sabe como é? Tem um gênio que afasta as pessoas. Toma ares de doente para provocar pena. Eu conheço o truque.
E com seu pai?
É o que tem meu pai.
A senhorita se dá perfeitamente bem com seu pai?
Ah, claro, claro. Meu pai, coitado. Desde que mamãe morreu, entregou seu vício da bebida. Pode ter muitos defeitos, mas amou mamãe com uma paixão que já não se usa mais. Coisa de folhetim, compreende? Quando ela morreu, o mundo acabou para ele. Vive pelos bares, está envelhecido e fraco. Não é nem sombra do homem que foi. Parece um velho e, no entanto, tem apenas 48 anos.
48? Olha que parece muito mais. Seu pai e o senhor Heriberto discutem muito?
Ah, só quando o papai está embriagado. Aí ele provoca o velho e diz coisas que, em outra situação, não tem coragem de dizer. Papai não perdoa o velhote e a morte de minha mãe.
Como assim? O seu tio teve culpa?
Não, não. Eu acho que não. Sou fatalista. Creio que tudo quanto tem que acontecer, acontece. Independente das providências que possamos tomar. Papai, porém, o caso é que mamãe adoeceu repentinamente. E o médico aconselhou uma operação urgente, né? O tio, tendo o dinheiro que tem, recusou-se a pagar uma clínica particular e a contratar bons médicos. Aí mamãe faleceu na mesa de operação e papai pôs a culpa sobre o tio.
Compreendo. E quanto a dona Emiliana, ela e seu pai se entendiam bem?
Mais ou menos. Papai, quando sóbrio, é uma excelente pessoa, mas quando bebe um pouco, além da conta, perde as estribeiras e não respeita ninguém. É uma pena.
Parece que a senhorita gosta muito de seu pai, hein?
É meu pai, não?
Tem razão, claro, é seu pai. Muito bem, pode ir. Por hoje é só.
Ah, com licença.
E peça a Cantulina para vir até aqui, sim?
Ah, vai interrogar a velha? Prepare-se para ouvir coisas que nem o diabo acredita. Cantulina sabe muita coisa e o que não sabe ela inventa. Para isso ela é ótima, para inventar histórias. Mas eu mando ela vir aqui.
O que é que você acha, Jorge?
Eu acho que essa casa é uma zorra, chefe. Que gente, hein?
Mas como sempre, onde existe muito dinheiro e muita ambição, o crime se faz presente.
O que será que empacotaram a velha, hein, chefe? Se ela não tinha dinheiro,
ter, né? Tinha, Jorge. Não se esqueça de que o senhor Valentim nos contou. Parece que Dona Emiliana estava decidida a pôr uma demanda contra o irmão para cobrar o que lhe era devido.
Ah, e o velhote, só para não soltar a grana, amarrou aquele barbante dos degraus e... Sim, senhor.
É. Mandei, Cantulina. Entre e fecha a porta, hein? Sente-se, minha velha. Temos muito o que conversar.
Estou sabendo. Então, se alguém preparou mesmo uma magia para a pobre da Dona Emiliana, não foi?
É o que parece.
Foi o velho na seta. E a gente não suspeitou. O senhor Heriberto é da pele do cão, meu senhor. É o diabo que o entende.
Diga uma coisa, Cantulina. Você acha que além do senhor Heriberto, mais alguém teria interesse na morte de Dona Emiliana?
Eu penso que não. Só ele mesmo. Eu conheço a lábia do tinhoso. Compacto de doente, de bonzinho, vai fazendo das dele. Vai. Diz foi que ele, mas a Dona Emiliana tiver aquele arranca-rabo, o velho chamou o advogado aqui. Contadinho, de doutor Mateus, que é tão boa bisca quanto ele, não sabe? Após chamou o advogado e mandou fazer um testamento deixando tudo para a irmã em casa de morte.
Para a Dona Emiliana?
Para ela mesmo, sim, senhor. Tudo lá para se respeitou. Tudo para a moda adoçar o bico da pobre senhora de Cristo. O que ele não queria é que ela fosse para a justiça para a moda cobrar o dinheiro que ele devia a ela. Tudo aqui manhã do capeta, meu senhor. Imagina o senhor que ele inventava cada um. Ah, se respeitou, só imagina só. O senhor estava me perguntando se a Dona Emiliana soube disso, né?
Uhum.
Ah, pois bem, claro. Ué, só não soube quem não quis saber. Se o velho atalagou pelos quatro cantos a caridade que estava fazendo, senhor.
E qual foi a reação da Dona Emiliana?
Ah, a bobaiona foi de engordo. Ficou toda sentimental, como só ela sabia ficar. Chegou a ficar de olho molhado de lágrimas. Abraçou o tentado e disse que ficava muito agradecida. Os dois brigavam, mas que no fundo era irmã e se gostava.
Isso era verdade?
Olha, da parte dela eu acho que sim, senhor. Uma bobinha toda cheia de piega. coisa de solteirona velha, se o senhor compreende, né?
Uhum.
Mas dá pra tu, senhor Heriberto, eu acho que tudo não passou de um truque carapamó da camar pobre.
E o senhor Valentim, o que foi que disse quando soube do caso?
Ele disse a Zahira que ele sempre dizia a respeito de tudo. Aquele é caso perdido. Olha, doutor, eu sou inspetor, eu não vejo o dia em que ele, mas o senhor Heriberto, acaba se matando no meio de um bate-boca. Sai cada coisa, meu senhor. Olha, no começo eu ainda me espantava de ver, né, dois homens finos de família dizendo tanta palavrada. Mas, a despanha eu acostumei. E quando a coisa tá ficando preta, eu meto a minha colher sem cabo, dou dez gritos e pronto.
E o senhor Heriberto atura seus gritos?
E que remédio tem ele? Só dona da minha boca. E diz, pois né, eu vim trabalhar com a família dele quando todos eram mocinhos. Isso faz tanto tempo, olha, meu senhor, que eu já até perdi a conta. Eu sou quase da família. Quando o pai dele morreu, pediu que nunca me abandonasse. E quanto a isso, eu não tenho queixa. É por isso que eu estou com tanta confiança.
Você não tem medo que o senhor Heriberto mande embora ou que morra deixando você ao desamparo, minha velha?
Medo? Eu?
É?
Ah, medo é coisa que eu nunca soube o que é, seu inspetor. Diz, pois, né? Todo mês eu pago a sociedade. É, não está de sociedade que dá amparo a gente, depois de ver e emprestar. E quando a coisa ficar preta, eu corro pra lá e pronto. Mas é, eu ainda não estou caindo os pedaços.
Tudo bem, outra coisa, o Otto.
Ah, o que é que tem? O Otto? É um andrião, finge que é jardineiro, mas qualquer um pode ver o abandono em que vive as plantas. Até só quer tratar de comer, dormir e não fazer nada.
Também trabalha na casa há muito tempo?
Bastante. Muito menos do que eu. O tentado aí tá bem moço. Deve ter aí por volta de uns 40 e poucos anos, né? Eu acho que já tá aqui faz mais de 10. Deve ser isso mesmo. Mais de 10.
E não se mete nos assuntos da família?
Aquele moço tá morto? Ah, não vê isso. Que dá uma lenga. Deixa de comer se tiver que esquentar comida.
Muito bem, Catulina, você deve estar exausta da noite, claro, não
é? Não, é.
Nós também vamos embora. O corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal e nada mais temos a fazer aqui por enquanto.
Sim, sim.
Boa noite, minha velha.
Muito boa noite. Mas eu levo vocês até a porta, viu? Eu tenho mesmo que fechar tudo, né? Agora que a dona Miliana morreu. Tá. Tão cuidadosa. Tá indo que deu.
Bom dia, chefe.
Bom dia, Jorge.
Alguma novidade?
Mais ou menos. Eu estive ponderando muito no caso depois que cheguei em casa.
E chegou a alguma conclusão?
Acho que a causa de tudo foi o testamento que o senhor Heriberto fez, deixando os bens para a dona Emiliana.
Ah, acha que o velhote fez aquilo só para acalmar a irmã enquanto preparava uma cilada,
é? Pode ser, pode muito bem ser isso. Mas há também mais outras hipóteses.
Quais, hein, chefe?
Mas tá o seguinte. Eu estava esperando que você chegasse para darmos um pulo até a casa da Estrada Velha da Tijuca.
Então vamos em frente, chefe. Eu estou afim de saber o resultado do caso.
Tá todo mundo na rua. Aquela gente parece que tem carrapicho. Não esquenta lugar. O senhor Heriberto disse que ia falar mais o tal de advogado. A criança saiu mais nua do que devia. Diz que é pra tal de parra, mas uns amigos lá dela. Ai, gente desviolada. Seu Valentim deve de estar lá pra algum botiquinho aí perto. É a vida dele. Conhece tudo quanto é cachaceiro da redondeza. Uma vergonha.
Você ficou sozinho tomando conta da casa?
Eu e Deus, sim, senhor. E sem ele, meu senhor, eu não sou nada, eu não
ando. E o Otto, hein?
O Otto? Ah, não vira ele lá fora não, fingindo que trabalha? Anda de um lado pro outro zanzando, arranca uns pezinhos de erva daninha, né? E senta pra amor de descansar. É um andeão.
Nesse caso, vamos aproveitar a oportunidade para dar uma revista completa na casa. Não se incomode conosco. Trate seus afazeres, que nós sabemos o que fazer.
Muito bem, muito bem. Eu volto pra cozinha, que é meu lugar. Com licença.
Pois não.
E agora, chefe?
Agora vamos revistar todos os cômodos da casa.
Procurando o quê, chefe?
Procurando mais barbante igual àquele que foi amarrado na escada. Vamos lá, Jorge. Não temos tempo a perder. Cada um cuida de um cômodo. E depressa, hein?
Eu estou cheio de tanto abrir gaveta e armário. Não encontrei nenhum.
Pois eu tive sorte, Jorge.
Encontrou o barbante?
Não. Encontrei isto. Veja.
Chefe, isso é uma rede de ping-pong.
Isso mesmo. Uma velha rede de ping-pong. Mas quase desmanchada. Alguém tirou daqui um longo fio de cordão.
É verdade, chefe. E é parecido com o que estava amarrado na escada.
Parecido,
né?
Não, Jorge. Igual. É o mesmo cordão.
Onde foi que você encontrou isso?
Dentro do armário de um dos quartos que eu revistei. Agora já sei quem preparou a armadilha. Não sei exatamente o porquê, mas tenho as minhas suspeitas.
Chegou alguém, gente.
É verdade. Eu vou guardar a rede no bolso. Assim.
Inspetor! Inspetor! Inspetor, o que é que o senhor está fazendo aqui em cima?
Não, nada. Procurava uma pista, uma prova.
E encontrou?
Sim. Agora já sei quem foi o autor do crime.
Sabe mesmo? Sabe como?
Soube ao encontrar esta rede de ping-pong meio desfeita dentro de um armário.
Senhor, não podia. Não tinha o direito de revistar a casa.
Talvez não, mas agora o mal já está feito e não pode ser remediado.
Então, detido abelhudo. Vocês da polícia sempre estragam as coisas. Mas a culpa é daquela negra velha metida se ela não chamasse a polícia.
A senhorita talvez nunca fosse desmascarada, não é isso?
Da negra que vocês todos
calminha,
também...
Calminha, moça, calminha. Devagar com Andolfo Santa de Bala. Deixa ver as mãozinhas, deixa.
Ótimo.
Prontinho, chefe.
Vamos ver, senhor. Mas diga-me, por que matou sua tia?
Ora, o velho fez um testamento deixando tudo para ela. Tia Emeliana era antiquada, não aprovava meu modo de vida. Eu e o meu pai íamos continuar dependendo dela como até agora dependemos de tio Heriberto. Se ela morresse, bom, se ela morresse, nessa acabaria em nossas mãos.
Mas seu tio pode viver muito tempo ainda.
Engano seu. Ele não finge doença, meu senhor. Está realmente muito mal. O médico falou comigo e com o papai. Tio Heriberto não tem, talvez, 6 meses de vida.
É, eu sei disso, Creuza. E é justamente por saber é que acabo de editar um novo testamento, meu advogado.
E nesse testamento?
Eu deixo alguma coisa para Valentim, alguma coisa para essa idiota e o resto para Canculina. Cara Negra é a única pessoa que vale alguma coisa dentro desta casa.
Por mim, tomara que o senhor morra agora mesmo, velho cretino.
Ô, inspetor?
Sim?
Faça favor de levar a sua prisioneira. Eu não quero assassinas em minha casa.
Estávamos mesmo de saída. Passe bem, senhor Heriberto.
Passe bem.
Então, se foi essa sonsa, né? Que miserável. Com essa cara de anjinho. Mas é meu filho que enganou, tá sabendo? Nunca.
Ora, vá pro inferno.
Adeus, Cantulina. Vá falar com o seu patrão. Ele tem grandes novidades para você. Vá.
Passe bem, Feto. O senhor também, moço. Passe muito bem.
Passe muito bem. Andando, chefe.
Andamos, Jorge. Terminamos o assunto mais depressa que esperávamos. Tudo bem?
Tudo bem. Tudo da mais perfeita. Falou.
O Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, Noite Mortal. Tomaram parte os seguintes artistas. Geraldo Avelar no papel de Heriberto. Meida Rodrigues foi Emiliana. Auricéia Araújo, Cantilina. Maralise Creuza. Wilson Marcos, Otto. Carlos Marques, Valentim. Domício Costa, Inspetor Santos. Jorge, José Valucci. Sonoplastia, José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz, Operador, Manuel Coutinho. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos com mais um teatro de mistérios.